Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Retornando aqui com o programa Semeando a Boa Nova, que hoje está falando sobre orgulho e humildade. Eu tinha deixado uma pergunta aqui para os nossos companheiros, então logo a gente retornasse, que era a questão dos filhos. Muitos pais estimulam os filhos a que sejam melhor na escola, na vida física, aí, na questão dos esportes. Isso é correto do ponto de vista espiritual, Marinho? Ficar estimulando os filhos a serem melhor que os outros? É correto? Está certo isso? O Espiritismo vê isso como correto?
Não, absolutamente, porque isso reforça aquela ideia da competição, né? Isso reforça aquela ideia da falta de colaboração, falta de fraternidade.
A superioridade,
né, que as pessoas têm, não é? E é interessante que existem algumas fronteiras muito sutis nessa questão, né? Se nós pegarmos os esportes, por exemplo, né? O esporte, ele pode ser um bom exemplo para esse tipo de coisa, né? Porque o esporte, por excelência, é uma competição, né? O esporte, mas veja que a sutileza que existe nisso, né? Porque se a gente compete no esporte, e se a gente competir com o intuito de nós nos superarmos, de nós sermos melhores amanhã, né? No sentido de eu superar as minhas limitações, de eu trabalhar para que eu supere, não com o sentido de ser melhor do que o outro, né? Porque a competição que muitas vezes o esporte coloca, e isso vem da escola, né? O Sérgio falava agora há pouco do nosso país aqui, do continente americano, né? Onde essa questão do esporte na fase infantil, na fase colegial, é muito exacerbado, né? Mas, ao mesmo tempo, nós percebemos que se estimula o sentido de grupo, né? É um esporte no momento em que se procura, a pessoa procura superar-se, a pessoa procura melhorar, superando as suas limitações, superando os seus sentimentos, mas não para ser melhor do que o outro. É para fazer com que, quando fazemos com que todo aquele grupo se torne melhor, não é? Começa a se unir as coisas. Então, a criança que começa desde cedo, né? Eu quero que você seja a melhor da classe, porque com o intuito dele aprender mais, é uma coisa. Agora, com o intuito dele falar o meu filho é melhor do que os outros, né? E incutir isso na criança, aí é uma coisa que seguramente estão plantando. O pai que faz isso está plantando sofrimento pela na frente.
E a gente se enrola um pouquinho nessa questão do orgulho exatamente por causa disso. Porque uma coisa é você se esforçar para fazer um bom trabalho, fazer um trabalho bem feito, se aprimorar, ser uma pessoa cada vez melhor dentro da sua profissão, dentro da sua área de atuação. Isso está certíssimo. Do mesmo jeito que está certo você olhar para um trabalho que você fez e falar, poxa vida, ficou um negócio bem feitinho, eu fiz um bom trabalho. Não tem nada de errado nisso. A questão é essa que o Marinho tem sublinhado bastante. É quando você começa a achar que você é melhor do que o outro. Ou quando o que te move, o que te faz você, o que te faz se mexer ou se dedicar, é para você superar o outro, ser melhor do que o outro. Não é isso. Você tem que superar a si mesmo. Você tem que ser um sujeito exigente com você mesmo para poder fazer cada vez melhor as tuas atividades. Mas para você crescer, não para você ser maior do que o outro.
E tanto quanto possível ajudar o que está ao lado a ser também.
Crescer,
não
é? junto.
Então, mas ocorre, né? Você veja que é muito sutil. O Mário foi feliz com isso. Essa é sutil, é o fio da navalha a diferença entre você estar certo e estar errado nesse negócio aí, né? Porque é muito você, por exemplo, nós fazemos coisas que nós provocamos inveja nos outros. Então você se enfeita porque isso vem lá de trás. O índio se enfeita também, né? Isso é uma doença da alma, né? Se enfeita para ser diferente. Você se enfeita, tal. Você enfeita a tua casa, você enfeita o seu carro, para provocar inveja nos outros, para você ficar diferente, né? E quando você enfeita a coisa, o que acontece? Você provoca inveja e provoca a cobiça do outro que não tem. Essa cobiça que você provoca faz com que ele queira vir e pegue a sua coisa uma hora. Se ele não conseguir ter, se você não ensinar ele a ter aquilo que você tem, ele vai uma hora, você vai provocar tanta cobiça nele, você vai, a alma dele já é enferma, né? E você ainda vai lá e você estimula essa enfermidade e ele vem pegar o teu, né? Ele vem pegar o seu. Então você tem, então você vem pegar o seu relógio, vem pegar o seu carro, vem pegar a sua casa, vem pegar as suas coisas, porque é muito complicado essa coisa. Até onde você estimula através, quando você está provocando inveja nos outros, quando você está provocando inveja nos outros, você está atuando diretamente
nesse momento.
Você sabe que ele tem, você sabe que ele tem, você sabe que ele tem, e você vai lá e você vai provocar bem lá. Você vai botar o dedo na ferida, né? Você tem o dedo na ferida, e aí que sim você vai fazer com que ele se volte contra você.
Muito bom.
Há pouco tempo, correu aí pela internet, e eu acredito que alguns dos nossos ouvintes devem ter visto essa imagem, né? E talvez valha a pena a gente resgatá-la aqui, relembrar, né? Há pouco tempo teve uma imagem, um vídeo que passava na internet, de uma situação ocorrida de algum país aí que eu não me lembro exatamente onde é que foi, que foi uma corrida escolar feita, mas numa escola de crianças especiais.
Especiais. Né?
Eram crianças que, algumas com mongolismo, outras com outros tipos de dificuldades, né? Mas eles estavam dentro do esporte, né, fazendo uma corrida e disputando entre eles, porque todas eram ali daquele mesmo tipo de problema de saúde que tinham, né? E o emocionante desse quadro foi quando aqueles que estavam na frente, principalmente aquele um que estava na frente de todos, né, percebeu que tinha um retardatário, percebeu que tinha um dos meninos lá atrás que não estava... E o que aconteceu espontaneamente? Todos eles pararam para esperar o retardatário chegar e todos eles cruzarem juntos a linha de chegada, né?
Foi
quer dizer, uma coisa que vem espontaneamente da emoção da criança, né? Você veja
a ajuda que própria, né?
Eu acho que nós não aprendemos ainda. A humanidade não sabe como fazer isso. Eu também não saberia, né? Como é que você faz o ganha-ganha? Não pode ser o ganha-perde. O ganha-perde, quando alguém perde, para alguém ganhar, alguém tem que perder. O que perde sobra para o que ganha, falta para o que perdeu, né? Então, enquanto a humanidade perseguir esse modelo sempre haverá problemas, problemas na convivência. Então, o ganha-ganha, todos têm que ganhar, né? Todos têm que ganhar. Em todas as relações, você tem que estimular o ganha-ganha, todos têm que ganhar. Eu ganho e você ganha. Quando os dois ganham, os dois lados ganham, os dois lados são felizes e há progresso e há prosperidade. Né?
Muito bom. O Marcelo do Jardim Irene está ligando para a gente aqui, dando uma opinião interessante. Tá na linha do que você está falando aí, que ele acha que, na opinião dele, o orgulhoso tem um sentimento muito mesquinho. Ele é muito individualista. E é verdade, é o que você acabou de dizer.
Ele quer provocar inveja. Então, o outro não pode ter o que ele tem, porque senão ele não provoca inveja. Né? Quem tem inveja dele, todo mundo tem.
Marcelo, um abração para você, viu? O Adalberto de Guanás ligando para a gente também, dizendo que acredita que a pessoa orgulhosa é aquela que ainda não se conhece. Seria isso mesmo? Ou conhecer-se a si mesmo é importante, né, Adalberto? Aliás, é aquele que se reforma, que busca a sua melhoria pessoal. Esse aí, ele vai deixando de ser orgulhoso aos poucos, né? Vai trabalhando em si mesmo essas debilidades, essas deficiências do espírito aí que vão chegando com ele, né? A Nolita da Vila Formosa ligando pra gente aqui, Marinho, dizendo assim, obrigado, viu, Nolita, pela sua ligação, tá sempre na nossa audiência também. Ela acha que o orgulhoso, esse sentimento de orgulho acompanha a gente lá dos nossos ancestrais. Os próprios pais se orgulham muitas vezes de seus filhos e, por suas vezes, os filhos se orgulham dos pais. Como é essa troca de sentimentos, Marinho, entre pai e filho? Não dá para ficar orgulhoso mesmo? Você tem um filho que está bem na vida, etc. Ou o contrário, o filho acha que o pai está bem, não sei o quê. Meu pai é o meu ídolo, não sei o quê. Não tem isso,
Marinho. Eu acho que novamente, né, apresentando a mesma ideia, talvez com uma perspectiva diferente, né? Se a gente traduzir esse orgulho por um sentimento de satisfação, né? A satisfação de vermos um pai que é correto, a satisfação de um pai que é trabalhador, a satisfação de um pai que se esforça, ou a satisfação de um pai com relação ao seu filho que procurou fazer as coisas direito. Quer dizer, essa satisfação, que podemos também, pela pobreza do nosso vocabulário, chamar de orgulho, ela é legítima, como foi dito aqui. Por quê? Porque o intuito não é dizer que ele é melhor que os outros.
É mais um reconhecimento, né, do que orgulho.
É uma satisfação de que estamos no caminho certo, que estamos fazendo o melhor. Mas não, agora, se isso vem do sentimento de que, puxa, o meu pai é melhor que o outro, ou o meu filho é melhor que o outro, essa satisfação, ela é deletéria, ela não é boa, né? Então, a legitimidade está na intenção. A legitimidade está na qual a razão da satisfação que eu tenho. Eu estou satisfeito porque o meu filho é aplicado, porque ele se superou, porque ele procurou fazer o melhor, porque ele é uma pessoa boa, uma pessoa... Ou a minha satisfação é porque ele é o melhor que o vizinho, né? Aí é que a coisa modifica, né, muito.
Estão chegando aqui as contribuições pela internet. O Valdir, o nosso internauta, o nosso ouvinte internauta. Valdir, um abração para você. Eu vou estar mandando aqui uma pergunta pela internet. Está chegando agora aqui. A produção está disponibilizando para a gente. O Valdir, inclusive, ele faz uma brincadeira muito interessante na colocação dele. Valdir, um abração para você. Ele diz assim: amigos, bom dia. Parabéns pela coragem de abordar um assunto desconfortável, o orgulho. Se não olhar para si mesmo tentando se conhecer, o que não é agradável, e não tiver a humildade de reconhecer essas e outras mazelas, ficará na estaca zero. É verdade. E ele complementa dizendo assim, ó: eu, por exemplo, só sou humilde. Não sou orgulhoso. Isso é coisa para os outros. É o nosso maior defeito, né?
O Valdir é muito brincalhão. E ele é um sujeito que ele procura realmente fazer esse tipo de trabalho de conhecer-se a si mesmo. Então, é bem isso, sabe? É reconhecer que, normalmente, a gente consegue ver nos outros todos esses defeitos, né? Que o outro é orgulhoso, o outro é orgulhoso. Né? Mas a gente não. Nós somos sempre os santos.
O Hélio, o que acontece com o orgulhoso quando ele morre e regressa lá para o plano espiritual, lá para o mundo espiritual? O que acontece com ele, hein, Hélio? Vai ser acolhido como lá? Vai ser com uma banda? Olha, chegou o cara aqui, como é que é isso?
Só voltando, Jesus falou um pouco do que vocês falaram anteriormente, que você vê o arqueiro no olho do outro e não vê a trave no seu olho, né? Então você vê que isso já, Jesus já observou.
Coisa velha, né?
É coisa velha, né? Então, mas a pergunta que você faz, como é que quando chega na espiritualidade, diz... As informações que nós temos da chegada na espiritualidade das pessoas orgulhosas, né, que se achavam principalmente em boas condições aqui na Terra, diz que elas se decepcionam muito, né, porque lá não há estímulo a competitividade, muito pelo contrário, lá o estímulo é a parcialidade, as pessoas serem parciais, as pessoas serem... o desenvolvimento coletivo dos grupos, né? Então, quando ela chega lá, ela se decepciona mesmo. Ela espera que vai ter uma banda esperando, como você disse, né? Alguém ó, agradecendo, alguma coisa assim, não existe nada disso. Com os outros, você não fez mais do que a sua obrigação, vai. Mas não com esse tom assim de você querer diminuir a pessoa. Pelo contrário, fala, não. Você vai ver o tamanho que você é realmente, sabe? O tanto que você está. Porque como você tem uma visão, uma vez desencarnado, a sua visão, ela pode alcançar os 180 graus, ou enxergar para trás, enxergar um pouco para frente, o que você veio fazer aqui e o que você fez, de fato fez, muitos poderão até ter avançado bastante, mas dificilmente nós conseguimos, numa encarnação, fazer tudo aquilo que nós nos propusemos a fazer. Assim como nós chegamos ao final de um dia, dificilmente você acaba um dia ou acaba um mês fazendo o que você se propôs, sempre se ficou coisa para trás, na encarnação é a mesma coisa. Quando você chega lá, você ficou muita coisa para trás. Um dos maiores exemplos que nós temos era o Chico, né? O Chico Xavier, ele não fez tudo o que ele precisava, né? Tanto que ele tinha... Quando falavam, você é Chico, mas você é isso, você é maravilhoso. Não sou. Porque ele sabia, ele tinha uma noção do tamanho da missão que ele teve e que ele provavelmente, como todos, não conseguiu fazer tudo mesmo o que tinha que ser feito. Né?
Sérgio? Toribio, aproveitando que o Valdir agora há pouco falou do assunto desconfortável que é o orgulho.
O Valdir, nosso internauta.
Isso, o Valdir, nosso amigo lá de Campinas. O seu Sebastião, nosso amigo aqui da Vila Valparaíso.
Um abração para ele, sempre com a gente aí, né, Sebastião?
Exatamente. E ele está aproveitando para fazer uma pergunta desconfortável dentro do assunto desconfortável, uhum, que é o orgulho. Ele diz: quando apresentamos algum expositor em qualquer igreja, apresentamos muitas vezes o seu currículo. Isso nos mostra a humildade ou o orgulho? Deixo essa pergunta para você e também para os demais componentes da mesa.
Tá aí, olha, o Sebastião acho que fez uma pergunta bastante pertinente, porque tem uma colocação, Sebastião, na minha opinião, tem uma condição muito importante, depende que tipo de adjetivo você usa, depende o adjetivo que você está usando. Por quê? É importante que você dê a qualificação profissional do palestrante, do tema que ele vai abordar. Por exemplo, você está levando alguém para uma casa espírita para falar sobre o orgulho, por exemplo. E essa pessoa pesquisou esse assunto, foi buscar esse assunto em obras científicas do comportamento, etc. É importante que você diga, olha, está aqui o fulano que vai falar sobre orgulho e que pesquisou esse assunto e não sei o quê, é um pesquisador que busca informações assim, assim, assim. Mas depende, se você começar assim, é um grande pesquisador, é uma pessoa excelente, um grande, um caráter, não sei o quê, pronto. Já começou aí pelo lado de querer trabalhar o orgulho dele. Então, isso é complicado. Então, depende a intensidade do objetivo que é utilizado.
Marinho, queria falar. Não, é verdade, eu concordo com isso, porque muitas vezes, e nós não necessitamos aqui esconder ou desvirtuar, né, a realidade procurando ser politicamente corretos, né? A gente precisa ser compreensivo com as coisas, né? É muito natural quando nós apresentamos um expositor, e isso não é só na casa espírita, como o seu Sebastião lembrou aqui, pode ser num templo religioso ou outro, pode ser num seminário, pode ser num trabalho empresarial, profissional. É muito natural que as pessoas que estão ali para ouvir aquela pessoa tenham a curiosidade de saber quem é a pessoa, tá certo? Então, se aquilo servir como uma apresentação e dizer, olha, o nome da pessoa é tal, ele vem da cidade tal, na cidade tal ele faz isso, faz aquilo, tá certo? Então, isso caracteriza uma apresentação, porque aquela pessoa que está ouvindo sabe quem é aquela pessoa. É natural, que é até respeitoso, não é? Certos povos que têm a questão do respeito nas apresentações, quando a pessoa se apresenta, a pessoa aperta a mão, olha nos olhos e quer saber o nome, quer guardar o nome daquela pessoa, como um respeito de tá certo? Agora, quando a apresentação é feita, como o Toríbio bem lembrou aqui, com o objetivo de enaltecer a pessoa, né? Colocando destaques na pessoa, mostrando que aquela pessoa é melhor do que os outros, né? Isso não é bom. Não é bom porque realmente estimula, favorece o orgulho, caracteriza um endeusamento muitas vezes indevido, tá certo? E até perigoso, porque o dia que essa pessoa falha, né? Cai do pedestal e acaba virando um exemplo complicado, né? E a bem da verdade, muitas vezes quando nós recebemos, tanto no meio profissional como no meio religioso, quando nós recebemos algum convidado e nós pedimos para ele, explica para mim o que você faz, de onde é que você é, não é? Alguns, né, muito simplesmente dão o seu nome e falam, o meu nome é tal, eu moro em tal cidade e eu sou um colaborador da doutrina espírita nessa cidade. Alguns passam até no papel esse tipo de coisa para a gente não errar o nome e tudo mais, tá certo? Há outros, quando a gente pede isso, eles enumeram todos os títulos que têm, enumeram todas as frentes que eles trabalham, todas as associações que eles fazem, quer dizer, passando exatamente aquela ideia de credencial, né? De que faz muito, fez muita coisa, que é importante, tá certo? Nós, na nossa casa, nós temos o hábito que quando isso acontece, a gente não passa para frente isso. A gente procura, né, com o devido respeito, colocar as coisas nas devidas proporções, né, para que a gente não estimule o enaltecimento.
Está chegando aqui, olha, Marinho, aliás, nós estamos falando disso, está chegando aí com uma contribuição do Oswaldo lá de São Caetano. Oswaldo, um abração para você, grande tarefeiro aí da Seara Espírita em São Caetano, Oswaldo, né? E o Oswaldo está falando assim, ó, nós nascemos simples e ignorantes, e a simplicidade deve nos seguir pela vida afora. Mas a partir do conhecimento que adquirimos, isso não nos leva ao orgulho? É o que você acabou de dizer, né? Fala, pode falar, Marinho.
Aliás, eu até estou me lembrando aqui de uma recomendação que o Chico deu para o movimento espírita há muito tempo atrás, quando ele tinha a preocupação de, no caso do movimento espírita, se estimular o que ele chamava do elitismo, não é? A gente toma muito cuidado com a questão dos títulos, né? Tomar muito cuidado com a questão das referências, das credenciais que a gente coloca, para que aquela pessoa que talvez não tenha o mesmo título, aquela pessoa que talvez, que ela também possa se sentir bem e sentir que é um igual que está falando com ela, né? E muitas vezes chamar pessoas, né, que não têm o título para também fazer a sua palestra, fazer a exposição, né, porque ela também tem conteúdo, ela também tem experiência de vida, né? Aliás, como o próprio Espiritismo nos ensina no Evangelho segundo o Espiritismo, né, em que ele nos diz que existem pessoas de grande sabedoria, grandes pessoas com muita cultura, que têm dificuldade para entender o fundamento da filosofia espírita, quando que outras pessoas que não têm a cultura, quando as pessoas que não têm aquilo, o aprendem com mais facilidade, porque nós estamos falando da maturidade espiritual.
Mas Jesus, né? Jesus nos recomenda isso. Jesus fala numa das suas passagens: graças te dou, meu Pai, por esconderes esses mistérios dos sábios e prudentes e revelares aos simples e pequeninos, né?
Vamos ao bate-bola, jogo rápido. Vou começar agora com o Mário Bardella. Marinho, tem um exemplo de pessoa, de gente aí, de ser, de humildade, para a gente falar para o nosso ouvinte?
Jesus. Jesus que deu o exemplo lavando os pés dos seus discípulos, né?
Sérgio, devemos nos policiar para sermos menos orgulhosos?
Devemos observar se somos orgulhosos.
Hélio, nós devemos ser humildes também na nossa família, no nosso relacionamento familiar?
Principalmente dentro de casa, né? Onde é o terreno mais difícil.
Marinho, viver com humildade é estar praticando a vida espiritualizada?
Viver com humildade é procurar vivermos melhor a vida espiritualizada.
Sérgio, respeitar o próximo é sinal de humildade?
Reconhecer o próximo como um irmão é sinal de humildade.
Hélio, manter uma vida espiritualizada nos ajuda no desenvolvimento dos nossos objetivos?
Muito, porque você enxerga o futuro, não só o presente.
Marinho, de quem depende a felicidade?
De nós mesmos.
Perfeito, tá aí o jogo rápido
passando. Eu tenho uma pergunta para fazer para
todos. Isso, Marinho, acabou. Faça. O jogo faça, rápido já acabou. Já acabou o jogo rápido.
Turíbio, existe a pobre orgulhoso?
Pobre orgulhoso tem, tem bastante. Isso é uma questão muito importante que você está colocando agora aí. Por quê? Eu ia justamente fazer essa pergunta aqui para você ou para o Hélio, mas tem sim, tem pessoas que são pobres, pobres no sentido de não dotadas
materialmente
de vida material, de vida financeira saudável, e que se orgulham por alguma razão, de alguma outra coisa, etc. Isso não é bom, mas tem isso sim. Aliás, eu queria falar isso, perguntar isso aí. Hélio, a expressão humilde é muito ligada a que a pessoa pobre, etc. Está correta essa interpretação de humildade ligada à pobreza?
Nenhuma, completamente, nada a ver, né? Nada a ver. O pobre, a pessoa, ela pode ter ou não ter bens materiais, né? Mas isso não tem nada a ver com humildade ou com orgulho. A diferença que tem, é que existem pessoas que não têm bens materiais e são humildes, elas sofrem muito menos do que aquelas que não têm bens materiais e são orgulhosas. E elas, então, essas têm dificuldade até de se relacionar com as pessoas que têm. Então, assim como os cabelos brancos, né, não são sinais, não é sinal, é sinal de sabedoria, né? Assim também a pobreza também não é sinal de humildade.
Aliás, na verdade, se a gente observar, muitas vezes, e a gente que é espírita sabe que pela lei de causa e efeito, nós muitas vezes nascemos em determinadas situações para o nosso aprendizado.
Exato.
Existe muito muita gente que nasce em situação de muito penúria exatamente para poder cortar aquela humildade, aquele orgulho que traz de outras vidas.
Olha, o Francisco do Jardim Irene está fazendo uma colocação muito importante. Francisco, obrigado pela sua ligação, dizendo assim, ó, é bom ser humilde. O bom de ser humilde é quando tropeçamos e caímos, alguém nos ajuda a levantar. E orgulhoso, ninguém se aproxima dele. Isso é verdade? Ele pergunta. É isso mesmo, Francisco?
É porque não permite, isso, né? Não permite, né? As pessoas falam, não vou lá não, que ele vai me xingar ainda.
Hélio, 30 segundos para responder aí. Frequentar um centro espírita torna as pessoas menos orgulhosas?
Torna porque o centro espírita dá a visão de eternidade para a alma. Lembra a pessoa que ela é eterna, que ela vai ter outras vidas, outras oportunidades, e isso faz com que ela tenha um pouco mais de paciência, né?
Muito bem, estamos encerrando o Semana da Boa Nova de hoje, convidando você a estar conosco novamente na semana que vem, onde nós estaremos com o tema O Espiritismo Tem Dogmas? Um tema muito importante aí para sábado que vem, 7 horas, O Espiritismo Tem Dogmas?
E uma boa semana para você, ouvinte.
Uma... obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a Boa Nova.